A Daniela Silva tem 30 anos, é de Sintra e está em Espanha. Olá, Daniela.
Olá.
A Daniela, na verdade, está nas Ilhas Canárias, em Lanzarote. Uma aventura que começou há 5 anos, a altura em que começou também a sua vida internacional. Vamos recuar um bocadinho no tempo, 5 anos, e perceber como é que isto tudo começou, o que é que a fez mudar-se de Portugal para Lanzarote.
Olá a todos, antes de nada, olá Portugal. Muitas saudades para começar esta conversa, porque preciso dizer as coisas como são. O que me fez mudar para Lanzarote foi, portanto, na altura eu estava a fazer o meu mestrado em Turismo e Ambiente, e tinha que fazer ou uma tese normal, como a típica tese de estudar mecanismos, teorias e apresentar um projeto, ou ter uma vertente mais prática, conhecer um negócio ou uma empresa que juntasse estas duas áreas, turismo e ambiente. E então vim para Lanzarote, para um hotel que tem um spa, um centro de talassoterapia, e o que eu fiz foi desenvolver um projeto para tornar esse spa um bocadinho mais amigo do ambiente. E desta forma consegui juntar as duas áreas. Isso foi a razão por que vim para cá e depois fui ficando e ficando.
Já nos vai contar o que é que depois a fez ficar por aí, passados 5 anos. Daniela, mas Lanzarote foi uma escolha natural? Foi uma escolha entre diferentes opções? Porquê Lanzarote?
Porquê Lanzarote? Sinceramente, não era a minha primeira opção. Na altura, porque tinha uma amiga a viver em Londres, esta era a minha primeira opção, não é? Ir a um sítio onde tivesse alguém conhecido. Mas um colega da mesma universidade publicou num grupo de Facebook que o hotel onde eu acabei por ficar estava disponível para receber estágios de mestrado, porque os estágios de mestrado normalmente são de uma duração mais larga que os estágios de licenciatura ou de cursos profissionais, e eu acabei por entrar em contacto com ele, pedir um e-mail, e as condições na altura interessaram-me, eles pareceram também interessados naquilo que eu queria desenvolver, e foi por esse motivo que acabei por vir para Lanzarote.
Daniela, até esta altura em que surge esta necessidade, esta oportunidade para sair, ter experiências internacionais já fazia parte dos seus planos? Ou de facto é esta oportunidade que desencadeia aquilo que está a viver nesta altura?
Não, sinceramente eu sempre disse às minhas irmãs e ao meu pai que queria ir para fora. Eu na altura estava a pensar em fazer a universidade fora, mas por motivos económicos não tive essa oportunidade. E claro, quando tinha outra vez nas mãos uma forma de escapar, entre aspas, e ter esta experiência, pois agarrei e as coisas felizmente encaminharam-se no sentido de ter uma experiência internacional que não sei quanto tempo é que vai durar, mas por enquanto aqui estou.
Alguma vez pensou, há 5 anos, quando deu início a esta experiência, que nesta altura ainda estaria por aí?
Não, sinceramente não. Eu pensava que vinha para fazer os meus 9 meses de estágio e depois voltaria para Portugal e se pudesse fazer alguma outra pequena experiência de 6 meses ou 1 ano no outro sítio, mas não pensei que ficasse aqui 5 anos.
Vamos voltar a recuar no tempo e olhar para o início desta experiência. Como é que foi quando aí chegou?
Foi complicado, não vou mentir. Na altura, antes de vir, pensei fazer um curso intensivo de espanhol, porque não tive nenhuma formação na área de espanhol. Eu pensava que o meu nível de inglês era bom, também estava enganada, então no início foi um pouco complicado, mas tive a sorte de, no primeiro sítio onde trabalhei, logo quando comecei a desenvolver o projeto de estágio para a minha tese, tive a sorte de ter um colega que viveu 6 meses no Brasil, falava português, explicou-me tudo o que era o trabalho do dia-a-dia em português e, por sorte também, tinha um colega da zona da Galiza, que fala e entende bastante bem o nosso português, uma colega daqui das Canárias e uma de Madrid. Ou seja, tive a sorte de ter com os diferentes sotaques, os diferentes vocabulários ali comigo, 8 horas por dia, para corrigirem os meus erros e ajudarem-me a aprender e a melhorar o meu nível de espanhol.
Para além desta questão da língua, algum outro aspecto ao qual tivesse sido difícil adaptar-se ou que de alguma forma tenha dificultado o processo de adaptação? Algum aspecto cultural, algum aspecto social?
Sim.
Que não estivesse à espera que fosse ser assim?
Eu diria que o mais difícil aqui é, ou seja, Lanzarote é uma ilha muito turística e as pessoas vêm normalmente por temporada, ou seja, nós hoje conhecemos uma pessoa que está aqui a trabalhar connosco e daqui a 3 ou 4 meses essa pessoa vai-se embora, vem uma pessoa nova. E eu costumo dizer que Lanzarote é um pequeno mundo dentro do mundo, porque na zona onde eu vivo conheço pessoas de todos os sítios. Atualmente trabalho com gente de Noruega, da Roménia, ingleses, ou seja, somos um bocadinho uma mistura de tudo aqui nessa ilha. E isso às vezes é um bocadinho complicado por temas culturais, ou seja, coisas que para outras pessoas de outros países são mais aceitáveis, por assim dizer. Se calhar nós portugueses somos mais sérios em alguns aspectos. Depois também a comida, que aqui eu tenho muitas saudades do nosso peixinho, que sempre tem. Fazemos o nosso ajuste com alho e limão, e aqui o peixe é diretamente na brasa e ao prato. E falta-me os nossos molhos. As sopas, ó, saudades das sopas. É uma coisa que eu penso sempre quando vou a casa: é façam-me um caldo verde, façam-me uma canja de galinha à nossa moda.
Daniela, percebemos por aquilo que acaba de dizer que, tendo em conta a multiculturalidade que encontrou por aí, a adaptação não é só à cultura local. Tem que haver uma adaptação às diferentes culturas com as quais tem que conviver no dia a dia.
Sim, exatamente, porque é verdade que, obviamente, aqui há espanhóis, não é? Não, não seria. Pero, desculpa, que vai-me o vocabulário um bocadinho para o espanhol.
Faz
Aqui
parte da
quase não há
experiência
portugueses.
também.
Sim, aqui quase não há portugueses. Eu não. Eu, destes 5 anos, portugueses, portugueses, conheço uma rapariga por telefone, porque trabalha numa empresa que temos contacto diário. E um rapaz que é DJ num bar aqui perto da minha casa, que é da zona de Leiria, e são os únicos portugueses com quem eu costumo falar. Mas é verdade que dentro do que é Espanha, e na minha experiência pessoal, se calhar outras pessoas terão uma experiência diferente, é verdade que há muitas diferenças entre as pessoas das ilhas e as pessoas da península, como vamos dizer aqui. Porque é verdade que os canários são muito mais parecidos aos portugueses que, por exemplo, alguém de Barcelona, ou alguém de Madrid, ou alguém de Sevilha. É totalmente diferente. É como. Não sei, os canários são mais. Ao início, custa-lhes muito abrir a porta, mas uma vez que abrem a porta, somos como parte da família. Nisso, estou bastante agradecida que, com o tempo, essas relações de amizade foram-se tornando mais fortes, e eu sei que essas pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar, que depois afinal conheci as famílias, os filhos, os pais, ou seja, eu sou parte da família. Eles sempre que fazem alguma coisa acabam por me telefonar, a perguntar se quero ir, às tradições deles aqui, e isso é muito interessante. É diferente, mas é muito interessante.
Dizia agora as tradições deles aqui. Que tradições são essas?
Ah, eles têm muito o hábito de, no dia das Canárias, por exemplo, é um dia muito familiar. Ou seja, as famílias juntam-se toda a família, para comer uma coisa que eles chamam sancocho, que é uma espécie de peixe, não sei muito bem como é que se faz, mas é um peixe assim, como nós temos o bacalhau salgado, antes de molhar, é um tipo de peixe daqui da zona, e fazem-no com o que eles chamam molho verde e molho vermelho, que é tudo caseiro, e as papas arrugadas, que é um nome que eu acho bastante engraçado, que são umas batatas cozidas e depois metem-lhe sal, fecham a tampa e abanam, e a pele da batata fica com rugas, e são as batatas típicas aqui. E são muito familiares, ou seja, nessas festas, no que é o Natal, o Carnaval, não saem com os amigos. E, por exemplo, nós em Portugal, se calhar, ou a minha juventude, ai, Carnaval, pai, mãe, adeus, vou com os meus amigos para aqui ou para ali. Eles não, eles fazem isso em família. E todas as famílias se acabam por juntar no que é a festa da região. Está toda a família junta, com todas as outras famílias, os colegas de escola, e é um ambiente que é muito unido, por assim dizer. Isto dentro do que são as pessoas daqui da ilha, daquilo que eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de partilhar. E depois temos a sorte que, por exemplo, o carnaval aqui pode durar 2 meses, porque vai de terra em terra, uma semana em cada sítio. E as pessoas preparam roupas diferentes, uma para cada dia, uma máscara diferente, ou também no que são as férias de TAP, que vão também de cidade em cidade, por assim dizer, e toda a ilha se movimenta e há uma dinâmica bastante interessante que é feita em família, não só com os amigos, mas também em família. Vou com o meu tio, mas venho com o meu avô, ou agora vem o meu primo, mas depois vou com o meu pai. Ou seja, é muito interessante este lado familiar que vivem aqui.
Daniela, quais foram os argumentos que Lanzarote lhe apresentou para ficar por aí, para passados 5 anos continuar esta aventura?
Os argumentos, o tempo, obviamente, aqui não sabemos o que é chuva e, obviamente, as condições profissionais, né, que é a nível de salários e ordenados aqui, pois, se calhar um empregado de mesa em Portugal é o ordenado mínimo, aqui pode receber 1.200, 1.300 euros ao mês. Todas as outras profissões são avaliadas, então, se calhar é uma palavra um bocadinho forte, mas são recompensadas de outra forma.
Por falar em condições profissionais, quer dizer-nos o que é que está a fazer nesta altura?
Neste momento trabalho numa agência de viagens, ou seja, num agente turístico. Não somos agência de viagens porque não vendemos viagens. Somos representantes de diferentes operadores turísticos em Lanzarote. Ou seja, nós outros fazemos a ponte entre o que é a informação dos países de origem e a ilha de Lanzarote e os hotéis que estão aqui. Eu, neste momento, trabalho para a MTS, que é uma empresa que também tem escritórios em Portugal. Não conheço nenhum colega de Portugal, curiosamente. Mas eu faço, por exemplo, Jet2 Holidays, que é um operador turístico inglês, que são os segundos ou terceiros agentes de viagens com mais poder atualmente em Inglaterra. E nós outros fazemos a ponte dessa informação, ou seja, se eles precisam de ofertas para vender aos seus clientes, nós pedimos essas ofertas, nós fazemos toda a gestão dos clientes que estão aqui, em caso de problemas com voos. E etc. Procuramos hotéis para as pessoas ficarem essa noite, fazemos toda a ponte da parte de reservas, ou seja, é um mundo. Fazemos um bocadinho de tudo para os nossos clientes e eles possam dar um melhor serviço aos seus clientes. Nós não temos contacto direto com clientes, é tudo só hotéis e agentes de viagem.
Daniela, e sente-se realizada profissionalmente?
Sim, eu sinto-me realizada profissionalmente, nunca gostei de rotina e felizmente tenho um trabalho onde a rotina, a única coisa que é a rotina é chegar às 9 da manhã, porque depois os dias são sempre diferentes, há sempre alguma surpresa, entre aspas, que não, faz com que os dias não sejam um igual ao outro. Isso é uma coisa que a mim me satisfaz bastante, que me deixa bastante feliz e a oportunidade também de conhecer outras culturas, como eu disse antes, de trabalhar com pessoas de diferentes países, também é algo que a mim me deixa bastante feliz e realizada.
Daniela, Lanzarote tem sido a sua casa nos últimos 5 anos. Apresente-nos Lanzarote.
Lanzarote. Obviamente é quase impossível para mim falar de Lanzarote sem falar de José Saramago, nosso escritor que recebeu o Prémio Nobel. Lanzarote é, como eu dizia Saramago, não é a minha terra, mas é a terra minha. Há um monumento aqui na ilha que tem exatamente essa frase de Saramago e é o que eu sinto também. Ou seja, Lanzarote, eu acho que uma pessoa não pode passar uma vez por Lanzarote. Quer dizer, se alguém visita Lanzarote, tem a necessidade de voltar. Ou seja, não se pode vir aqui e esquecer. É uma terra que não é verde, é vulcânica. Muitas pedras, muito cinzento, muito castanho, mas ou se ama ou se odeia. E normalmente as pessoas amam Lanzarote, porque há uma energia, há sol, as pessoas são positivas, o mar, vê-se o mar de qualquer sítio. Talvez como a Madeira, ou os Açores, mas de uma forma diferente. Eu acho que é diferente. Não sei explicar, é difícil explicar.
Tem um local preferido em Lanzarote?
Sim. Tenho dois sítios que gosto muito. Um deles é exatamente um povo muito pequenino, que se chama Teguise, que é onde se faz o grande mercado de domingo. Gosto de Teguise porque é muito autêntico. Toda a arquitetura dessa zona. Como é que eu ia explicar? É muito rural, faz-me lembrar algumas zonas do nosso país onde tudo parece que parou no tempo. E assim, visualmente é uma zona muito acolhedora, por assim dizer. E depois, gosto especialmente da zona de Porto Calheiro, que foi onde eu vivi os primeiros 2 anos e meio. Vivia no hotel, trabalhava no hotel. Costuma-se dizer que é como a zona fina da ilha, mas gosto especialmente da vista que temos desde aí, porque se vê a Fuerteventura, a ilha mais perto de nós, praia. Alguma vez temos a oportunidade de ver golfinhos. É uma zona pelo lado natural que me apaixona muito e uma das minhas zonas favoritas.
A Daniela, há pouco, citando Saramago, dizia: "Não é minha terra, mas é terra minha." Até quando é que essa terra vai ser sua?
Não sei, é verdade que aqui estou bem, gosto daquilo que faço, tenho o meu trabalho, a minha casa. Demoro 5 minutos a chegar ao trabalho, tenho tudo à volta, muito perto, sem stress de trânsito. Mas é verdade que Lanzarote às vezes faz pequeno. Tudo que é acesso cultural, ou seja, espetáculos, festivais, teatro, não temos, não vem em Lanzarote. E às vezes sinto um bocadinho a falta desse lado. Não sei, não tenho assim grandes perspectivas de se vou mudar de sítio ou não. Por agora não quero pensar nessa oportunidade.
Daniela, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 5 anos e desta vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem, se calhar, o dar valor à família. No sentido em que, quando estamos ao pé de nós, sempre temos que nos queixar de alguma coisa. E quando estamos longe, percebemos a importância que eles têm para nós. E emociono-me porque tenho imensas saudades da minha família, dos meus amigos. E é bom ver que a distância muitas vezes são só quilómetros, porque não muda nada, nem os sentimentos, nem o apoio que nos dão, nem o carinho que nos demonstram. E à parte disso, pois, tudo o que é crescer como pessoa, não é? Eu se calhar pensava que tinha tudo controlado quando vivi em Portugal e depois percebemos que não sabemos tudo, temos que ser humildes, temos que respeitar quem somos, as nossas origens e crescer como pessoa nesse sentido e ser melhor nesse sentido. E essa, se calhar, para mim foi uma das aprendizagens mais bonitas também que fiz como pessoa.
Daniela, para além das saudades maiores, que já percebemos que são da família e dos amigos. Também já sabemos que tem muitas saudades de Portugal, começou logo por dizê-lo no início da
Sim,
conversa.
eu
Saudades
sou apaixonada por
gastronómicas,
Portugal.
sobretudo. Para além destas saudades, o que é que sente mais falta do nosso país? Acabou agora de dizer que é apaixonada por Portugal. O que é que lhe faz mais falta?
Sim, eu acho que a comida. Eu sigo a dizer a comida porque nós temos uma sorte incrível de ter a gastronomia que temos. Porque, sinceramente, aqui há coisas boas, mas como a nossa comida, não há em nenhum sítio. Acho que essa é uma das coisas que tenho mais saudade. E agora que vem o Natal, se calhar essa tradição da lareira acesa para o Natal, aqui vamos à praia no dia 24 e no dia 25, ou seja, é um bocadinho o polo norte, ou seja, o dia e a noite é muito diferente. É muito
Daniela, se tivesse que escolher uma palavra para definir, caracterizar estes últimos 5 anos, esta vida de portuguesa no mundo, que palavra seria?
Eu diria crescimento.
Muito obrigada. Daniela Silva está em Lanzarote, na vizinha Espanha. É uma portuguesa no mundo desde 2013.